Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, domingo 3 de janeiro de 2021, primeiro domingo do Ano Novo. Para todos um bom domingo e votos então de um bom Ano Novo. Na apresentação está Ana Guedes, o Leo Sahilo está na produção. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, em Maputo, ouvem-nos com a ZFM. Em Nampula, Rádio Contro. Em Climane, a Nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, na cidade de Bube, é Rádio Papagaio, na cidade de Cachunga, é Rádio Berolando. Em Bissau estamos com a Rádio Pijiguitia Capital FM, estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá e na cidade de Gabu estamos com a Rádio Sichanouco e a Leste FM. Na emissão deste primeiro dia do ano, primeiro domingo do ano, na Janela de Angola, falaremos sobre o livro Angola para Todos, do escritor, um belga, Daniel Riban. Na segunda meia hora, saúde com a doutora Graça Matinho e a seguir vamos ter aqui o Clube do Ouvinte. Mas antes vamos às notícias neste primeiro domingo de 2021.
Notícias que marcam este domingo em Moçambique. A companhia francesa Total pediu a alguns funcionários que deixem o acampamento do projeto de gás natural liquefeito em Afungi, na província de Cabo Delgado, depois de ataques de insurgentes a pouco mais de 5 quilómetros do local na sexta-feira. A notícia foi avançada pela Bloomberg, que, no entanto, não teve qualquer resposta da Total quando questionada sobre o assunto. As forças de defesa e segurança repeliram um ataque dos insurgentes islâmicos na vila de Kitunda, dentro da área do maior projeto de gás natural liquefeito em África, no valor de 20 mil milhões de dólares, de acordo com três fontes credíveis citadas pela Bloomberg. O governo do Egito aprovou a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinopharm, que começará a ser aplicada ainda neste mês. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Hala Zayed, em entrevista à emissora local MBC Masr, produzida pela Sinopharm com o Instituto de Produtos Biológicos de Pequim. A vacina tem eficácia de 79%, inferior à das outras farmacêuticas Pfizer-BioNTech e Moderna, em uso em mais de 40 países. No Paquistão, pelo menos 11 mineiros de uma comunidade xiita morreram neste domingo baleados num ataque de homens armados perto de uma mina de carvão de Mach, região de Baluchistão. Moazan Ali Jatoy, um paramilitar, disse à Associated Press que homens armados entraram na região a 48 quilómetros de Quetta, capital da província, atiraram e sequestraram os mineiros que levaram para uma área montanhosa onde foram executados. O ataque não foi reivindicado ainda. A economia da África subsaariana deve crescer 4,9% este ano, apesar da pandemia que afeta os países da região, embora a recuperação possa ser mais lenta do que nas outras partes do mundo. Os decisores políticos africanos têm uma montanha para escalar no que diz respeito à encomenda e distribuição de vacinas, escreve a consultora britânica Capital Economics, que, embora considere a vacinação um alívio, alerta que a fraca infraestrutura e equipamentos de congelação também fazem com que a distribuição em África seja mais difícil. Os consultores estimam que a recuperação económica deve ficar nos 4,9% em 2021. Nos Estados Unidos, os confinamentos por causa da pandemia provocaram um aumento da violência doméstica nas comunidades lusófonas no estado de Massachusetts. Um relatório da Aliança dos Falantes de Língua Portuguesa em Massachusetts, MAPS na sigla em inglês, diz ter apoiado 556 vítimas de violência doméstica ou abuso sexual. Desse total, 360 pessoas eram brasileiras, 90 cabo-verdianas, 40 portuguesas e 106 de outras nacionalidades. Na política, o senador Ted Cruz diz que estará entre uma dúzia de legisladores republicanos que desafiarão a vitória do presidente eleito Joe Biden quando os resultados do colégio eleitoral forem computados no Congresso na quarta-feira, um movimento amplamente simbólico que tem poucas possibilidades de impedir Joe Biden de assumir o cargo. Os republicanos juntam-se ao senador Josh Hawley, que no início da semana tornou-se o primeiro membro titular do Senado a anunciar que contestará o resultado. Vários republicanos na Câmara dos Representantes também planeiam contestar a contagem dos votos. Ontem, um tribunal federal recusou um pedido para permitir que o vice-presidente Mike Pence, na qualidade de presidente do Congresso, altere o resultado das eleições.
A Angola para Todos é um livro do belga Daniel Riban, que se apaixonou por Angola durante a sua atividade diplomática e onde fundou uma ONG dedicada ao desenvolvimento. O prefácio do livro é de Apé Patel. O Pedro Dias esteve no lançamento de Angola para Todos.
Angola para Todos é o título do livro de Daniel Riban, cidadão belga, lançado no passado 18 de dezembro do ano findo pela Embaixada da Bélgica, num formato online, webinar, transmissão ao vivo, com a participação de várias personalidades nacionais e estrangeiras. Concebido sob a forma de um abecedário, o livro propõe abranger os múltiplos aspectos de um país desconhecido e complexo, algumas vezes encarado apenas através dos seus recursos naturais, o petróleo e os diamantes, escreve o autor. A sua realidade profunda desvenda-se na leitura de 76 temas cuidadosamente escolhidos por Daniel Riban para destacar as diversas características de Angola. Por altura do lançamento do livro, Joseph Smets, embaixador da Bélgica, falou da motivação de Riban em lançar em português Angola para Todos, depois de o ter feito numa edição em francês em 2015.
Inicialmente, o autor Daniel Riban, que é um senhor que morava durante muitos anos aqui em Angola, que trabalhava no sector bancário, mas que, antes de tudo, é alguém que tem que mantém até agora uma grande proximidade com esse país. Agora ele mora na Bélgica, ele se aposentou, mas podemos dizer que é um apaixonado, um amigo de Angola, que quase todos os dias nos manda mensagens, informações, perguntas. Então, para ele, Angola fica muito perto do coração. Então, inicialmente, ele escreveu este livro em francês, porque ele se tomou conta que não existem muitas publicações recentes em francês sobre o Angola de hoje, e também sobre a história, mesmo a história de Angola. Inicialmente, o livro foi lançado em francês, encontrou um grande sucesso. Ao momento nos dizemos, mas não é lógica, nós deveríamos obter uma versão em português. O mundo lusófono, sendo um mundo importante, tem centenas de milhões de pessoas que falam português. Então, e também acho que o autor percebeu que não todos os angolanos, todas as pessoas que falam português, conhece muito bem a história, conhece muito bem vários aspectos da pessoalidade desse país. E a ideia cresceu de lançar uma edição do livro em português.
Em Angola para Todos, Daniel Riban se debruça mais sobre os factos históricos e políticos, desde os relevantes acontecimentos, uns brutais e desumanos, de conquista e domínio. Para tais factos, o embaixador da Bélgica diz que o escritor evitou a polémica na apresentação dos temas. Um livro que provoca o despertar de uma paixão por Angola.
O que é muito forte nesse livro é que o autor não lança grandes teorias ou ideologias. É um observador que deixa o leitor tirar conclusões. É um livro que não impõe nada, mas que tenta só de provocar uma paixão para Angola, deixar as pessoas expatriadas que moram aqui, mas também o povo angolano, que nunca tinha a chance de estudar alguns aspectos da história. E não esqueçamos aqui que aqui temos uma população muito, muito jovem, que ouve falar da história que sabe que essa história foi bem pesada, falamos da guerra ou das guerras, mas que talvez não conhecemos detalhes. Então, o ator fica fora do lançamento de uma teoria ou de uma ideologia. Ele oferece elementos e por isso ele optou para uma forma de abecedário. Só uma palavra ainda sobre o ator. Ele, na Bélgica agora, é o responsável para Angola, dentro da nossa Câmara de Comércio de Negócios da Bélgica, África, ele é a pessoa-chave para Angola. E só 2 meses atrás, eles organizaram um webinar sobre o clima dos negócios em Angola para empresários belgas. Então, ele mantém esse nível de atividade, mas agora lançar um livro para nós foi uma grande honra, sim, claro.
Joseph Smets, embaixador da Bélgica, a propósito do livro Angola para Todos, de Daniel Riban. Um livro que é marcado, acima de tudo, por otimismo para pessoas que querem conhecer Angola.
Esse livro tem muito otimismo. É um livro para pessoas apaixonadas de Angola e pessoas que querem conhecer Angola. Eu vou dar um exemplo. Algumas 2 semanas atrás, tivemos aqui na Embaixada da Bélgica um compatriota que acabou de chegar aqui em Angola e que disse: vou morar aqui por alguns anos e quero ler, quero conhecer esse país. O que vocês têm aqui para me propor como livros que me permitem de conhecer o país? E é claro que esse livro de Daniel Riban, eu já disse que é um livro com muito otimismo, mas também um livro que deixa as portas abertas e que é um livro que deixa conhecer a história para melhor conhecer e entender o dia a dia de hoje. E acho que o otimismo é a base desse livro. E nós podemos ver, lendo esse livro e mais particularmente as passagens sobre a guerra, os conflitos, a época colonial, que nós evoluímos com o livro para mais otimismo, para perspectivas, belas perspectivas. E acho que o autor faz totalmente parte dessa tendência otimista, mas ao mesmo tempo descrevendo, falando dos problemas que existem. Então, muito objetivismo. E eu vou dizer, esse abecedário é uma ótima introdução, mas é claro, falando, e vou voltar para essa história desse novo belga que quer conhecer Angola, é claro que nós falamos também dos grandes escritores angolanos, e não é uma coincidência que o grande escritor, o senhor Pepe Tela, fez o prefácio neste livro, e para o autor, para nós todos, essa presença de um dos grandes nomes da literatura angolana e mundial constitui uma grande honra para nós.
Joseph Smets e o livro Angola para Todos. Convidado a prefaciar a obra, Arturo Pestana, Pepe Tela, Prémio Camões da Literatura 1997, considerou que um país faz-se de diferenças. Devemos reconhecer valores nos outros, mesmo se opostos. O pior para uma sociedade é o marasmo das ideias.
Os leitores angolanos poderão ser surpreendidos por algumas ideias estranhas. Outros terão, aqui ou ali, impressões ou opiniões diferentes do autor. Ainda bem, se o país é diferenciado, por qual razão haveria opiniões, posições, versões de factos, sempre um ou outro iguais. Um país faz-se de diferença. A diferença é criativa. Se a gestão dela, também é necessário conseguir reconhecer valor nos outros e em posições alheias, mesmo se opostas. O pior para uma sociedade é o marasmo das ideias. Marasmo vindo do monolitismo, do costume aprisionado em preconceitos, que tem como consequência a castração dos cérebros e a falta de liberdade para criar coisas novas. A forma escolhida pelo autor na apresentação de algumas características da Angola e dos angolanos pode parecer à primeira vista redutora, superficial. Importa, pois, insistir no caráter pedagógico deste livro, além de pretender ser apenas uma introdução ao conhecimento.
Pepe Tela, autor do prefácio do livro Angola para Todos. O professor universitário João Milano, presente no lançamento online do livro, acha que a obra literária pode servir de uma caixa de primeiros socorros para quem quer conhecer Angola.
O livro, para mim, viu como um manual de iniciação à história passada, contemporânea e presente de Angola. Pode funcionar, para, na minha perspectiva, como uma caixa de primeiros socorros. Quer dizer, quando nós queremos saber um pouco sobre Angola, podemos usar esse livro como aquela caixa que nos vai socorrer. Trata de uma diversidade de temas, toca diferentes sensibilidades, diferentes aspectos. Então, pode funcionar para quem esteja interessado em conhecer coisas de Angola. Ele conseguiu agregar no livro muita informação, datas, cifras, muita informação sobre Angola. Então, pode funcionar, na minha perspectiva, como uma caixa de primeiros socorros, como um portal de acesso a uma diversidade de temas.
João Milano, professor universitário. A jornalista francesa Stelle Mauzion louva a iniciativa do autor em avaliar a relação entre França e Angola numa nova era. Emmanuel Macron e João Lourenço.
Em ambos os países, temos um chefe de Estado bastante jovem, bastante disruptivo e também bastante criticado. No caso do João Lourenço, a sua dificuldade realça, na minha opinião, a ruptura provocada pela sua chegada ao poder. E, apesar da insatisfação das críticas atuais, não podemos esquecer isso. Angola mudou muito em pouco tempo. E isso é um fator crucial para entender o que está a acontecer hoje. Essa nova parceria tem que ser equilibrada. Hoje dizemos win-win. E então também essa parceria tem que ser diferente das relações que Angola tem com outros países, nomeadamente com Portugal, Estados Unidos ou China. E então a Bélgica também está perante este desafio. O país tem uma história muito antiga com Angola, marcada pelo diamante e o caminho de ferro, como vemos no livro, e também esta relação deve evoluir. Essa nova parceria, na minha opinião, só será possível também depois de ter digerido o passado.
Stelle Mauzion, jornalista antiga correspondente da AFP, Associated France Press, e RFI, Rádio França Internacional, em Luanda. Para outra jornalista, Esmeralda Chiaca Direito, da Rádio Eclésia, Daniel Riban peca, no seu livro, por escamotear uma determinada realidade que as pessoas devem conhecer. Exemplo da corrupção, miséria galopante, os desafios sociais e econômicos que não há como esconder.
O título do livro é Uma Angola para Todos, um título que de alguma forma acaba por remeter-nos, particularmente a nós angolanos, digamos, ao princípio constitucionalmente consagrado da igualdade de oportunidades, da igualdade no tratamento entre os cidadãos angolanos. Afinal, nós temos ainda um país que, de um lado, tem uma pequena franja de angolanos que tem todas as oportunidades de melhor formação, de empregos, cuidados de saúde. Por outro lado, temos cerca de 88% de angolanos que vivem na zona rural e 29% da zona urbana ainda acometidos pela pobreza multidimensional, o que de certo modo acaba por preocupar de facto aquele angolano. E esse título aqui remete-nos justamente para essa necessidade que existe de podermos cada vez mais, nós enquanto angolanos e claro, os estrangeiros que olham para Angola particularmente com carinho e buscam pelos lados positivos que podem levar ao desenvolvimento desta nação, de facto acaba por se tirar apenas da Constituição este princípio e colocar-nos a refletir nós angolanos. E um outro ponto, a segunda e última nota chamou a atenção, está na página 132, que tem a ver com a criança que faz negócios de adultos. Uma clara alusão à senhora Isabel dos Santos, que se transformou praticamente nos últimos tempos no carimbo da bandeira hasteada pelo presidente João Lourenço contra a corrupção. Porque se de um lado temos um presidente que, ao trazer no seu discurso a vontade de romper com as más práticas na gestão do dinheiro público, enfrenta desafios de fazer coincidir de alguma forma, digamos, o que se vê de avanços nos âmbitos político, judicial e diplomático aos desafios sociais e económicos, porque o senhor presidente João Lourenço tem uma população faminta, tem uma população que ainda clama imensamente por acesso facilitado a cuidados básicos de saúde, acesso à água, acesso à habitação, acesso à luz elétrica, de fato, todos aqueles assuntos que fazem parte da satisfação das necessidades básicas dos cidadãos.
Esmeralda Chiaca, Direito, jornalista da Rádio Eclésia. Maria Piedade de Jesus, secretária de Estado da Cultura, Turismo e Ambiente, acredita que com a obra de Daniel Ribam, o movimento Vamos Descobrir Angola deve continuar no resgate da iniciativa intelectual dos jovens em 1948.
A primeira nota está ligada à parte final do preâmbulo que recorda e apela ao movimento Vamos Descobrir Angola. Talvez seja uma boa síntese de nota ou do monte de Daniel Ribam para o livro, que tem uma relação muito grande com muito daquilo que constitui ou já constituiu a nossa preocupação cotidiana. Desde logo, o resgate da matriz cultural do nosso país, através da história contada por nós, que vivemos, sofremos e testemunhamos aqueles que morreram pelo país nestes séculos de profundas turbulências. Eu penso que o movimento Vamos Descobrir Angola tem pernas para andar.
Maria Piedade de Jesus, secretária de Estado da Cultura, Turismo e Ambiente, durante o lançamento online do livro Angola para Todos, de Daniel Ribam, organizado pela Embaixada da Bélgica, no passado 18 de dezembro de 2020. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Obrigado, domingo 3 de janeiro de 2021. É o primeiro domingo deste novo ano. Esta emissão está disponível na internet em voaportugues.com. Conosco agora as vozes de Rui Orlando e Matias Damasio com Peço Perdão. Amigos, recordamos que segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontramos em voaportugues.com. No Facebook estamos em Voa Português. Emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 3 de janeiro de 2021. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais, Twitter, Instagram e YouTube. E o nosso número do WhatsApp é mais um 908-652-4584. Então, um bom ano de 2021. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos, um bom domingo para todos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, 3 de janeiro de 2021. Este é o primeiro domingo deste novo ano, na apresentação da Guedes, na produção Ulio Sahilo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1530. Internet, estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Maputo com a ZFM, estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz, Nampula e Rádio Encontro, estamos também em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Na Guiné-Bissau, ouvem-nos na cidade de Cachungo com a Uberolanda, em Bulba, a Rádio Papagaio, em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos com a Rádio Sitchanouk e a Leste FM. E na capital Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Dentro em pouco falaremos de saúde com a doutora Graça Matinha. Depois vamos ter aqui um dos nossos amigos ouvintes. Ela é hoje, de facto, uma amiga ouvinte. Mas antes, as notícias do mundo.
Notícias que marcam este domingo em Moçambique. A companhia francesa Total pediu a alguns funcionários que deixem o acampamento do projeto de gás natural liquefeito em Afungi, na província de Cabo Delgado, depois de ataques de insurgentes a pouco mais de 5 quilómetros do local na sexta-feira. A notícia foi avançada pela Bloomberg, que, no entanto, não teve qualquer resposta da Total quando questionada sobre o assunto. As forças de defesa e segurança repeliram o ataque dos insurgentes islâmicos na vila de Kitunda, dentro da área do maior projeto de gás natural liquefeito em África, no valor de 20 mil milhões de dólares, de acordo com três fontes credíveis citadas pela Bloomberg. O governo do Egito aprovou a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinopharm, que começará a ser aplicada ainda neste mês. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Hala Zayed, em entrevista à emissora local MBC Masr, produzida pela Sinopharm com o Instituto de Produtos Biológicos de Pequim. A vacina tem eficácia de 79%, inferior à das outras farmacêuticas Pfizer-BioNTech e Moderna em uso em mais de 40 países. No Paquistão, pelo menos 11 mineiros de uma comunidade xiita morreram neste domingo baleados num ataque de homens armados perto de uma mina de carvão de Mach, região de Baluchistão. Moazan Ali Jatoy, um paramilitar, disse à Associated Press que homens armados entraram na região a 48 quilômetros de Quetta, capital da província, atiraram e sequestraram os mineiros que levaram para uma área montanhosa onde foram executados. O ataque não foi reivindicado ainda. A economia da África subsaariana deve crescer 4,9% este ano, apesar da pandemia que afeta os países da região, embora a recuperação possa ser mais lenta do que nas outras partes do mundo. Os decisores políticos africanos têm uma montanha para escalar no que diz respeito à encomenda e distribuição de vacinas, escreve a consultora britânica Capital Economics, que, embora considere a vacinação um alívio, alerta que a fraca infraestrutura e equipamentos de congelação também fazem com que a distribuição em África seja mais difícil. Os consultores estimam que a recuperação económica deve ficar nos 4,9% em 2021. Nos Estados Unidos, os confinamentos por causa da pandemia provocaram um aumento da violência doméstica nas comunidades lusófonas no estado de Massachusetts. Um relatório da Aliança dos Falantes de Língua Portuguesa em Massachusetts, MAPS na sigla em inglês, diz ter apoiado 556 vítimas de violência doméstica ou abuso sexual. Desse total, 360 pessoas eram brasileiras, 90 cabo-verdianas, 40 portuguesas e 66 de outras nacionalidades. Na política, o senador Ted Cruz diz que estará entre uma dúzia de legisladores republicanos que desafiarão a vitória do presidente eleito Joe Biden quando os resultados do colégio eleitoral forem computados no Congresso na quarta-feira, um movimento amplamente simbólico que tem poucas possibilidades de impedir Joe Biden de assumir o cargo. Os republicanos juntam-se ao senador Josh Hawley, que no início da semana tornou-se o primeiro membro titular do Senado a anunciar que contestará o resultado. Vários republicanos na Câmara dos Representantes também planeiam contestar a contagem dos votos. Ontem, um tribunal federal recusou um pedido para permitir que o vice-presidente Mike Pence, na qualidade de presidente do Congresso, altere o resultado das eleições.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta primeira emissão de saúde, em que vamos falar de saúde, aliás, com a doutora Graça Matezinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também.
E, doutora, estamos na primeira edição da consulta, doutora Graça, neste ano 2021, doutora. É uma boa altura para nós falarmos de alguma forma sobre quais serão os temas, grandes temas de saúde global para 2021 e, doutora, não é de admirar que a questão das vacinas e dos testes e dos tratamentos para a Covid-19 apareçam à cabeça das necessidades de saúde global para 2021, certo?
Pois bem, Ana, o ano de 2020 foi um ano muito particular, que foi caracterizado por esta crise mundial que foi gerada devido à pandemia da Covid-19. Entretanto, ao longo do ano, houve muitos esforços no sentido de fazer face a esta pandemia e, bom, terminado o ano, chegamos onde chegamos, houve sucessos, mas também há ainda desafios muito importantes, não é? Daí que o assunto Covid vai continuar a fazer parte das preocupações e das prioridades a nível global, não é? Porque embora já tenhamos ganho algum conhecimento sobre esta doença, ainda há muito por se fazer. E um dos aspectos que vai ganhar campo neste ano é exatamente a questão da vacina. É um assunto que começou a ser debatido no ano de 2020, mas com mais intensidade e com esforços mais visíveis, penso que a questão da vacina vai ser uma das grandes prioridades a nível global, não é? Porque a nossa esperança é que a vacina possa, de alguma forma, apoiar na reversão dessa situação da Covid-19 a nível de todo o mundo. Mas também, se falamos da vacina, continuamos a olhar para a questão de cada vez mais disponibilidade dos testes diagnósticos, porque é fundamental que haja testes que as pessoas possam ser testadas, porque isso é que vai nos dar a real situação, não é, do que é este Covid. E tudo isto associado também a toda a questão de continuar a assegurar o acesso às cidades de saúde e o tratamento para quem de facto precisa ser tratado e que tenha Covid, exatamente. Portanto, Covid vai continuar a ser tema das nossas conversas, mas mais do que isso, vai continuar a estar no topo das prioridades a nível global, até que possamos estar numa situação, digamos, relativamente confortável em relação à doença.
Doutora, até recentemente, falar de questões mentais, doenças mentais, distúrbios mentais, era, por assim dizer, tabu, mas o facto de termos estado em confinamento, o facto de que esse confinamento nos fez psicologicamente e socialmente, trouxe também muito ao de cima a questão da saúde mental. Saúde mental, doutora, que de alguma forma vai ser também um dos grandes tópicos, creio eu, para 2021. Pelo menos há essa necessidade de as pessoas falarem abertamente de questões mentais, certo?
Bem, naturalmente, Ana evidencia que a questão de Covid ter exacerbado a necessidade de olharmos com mais atenção para as questões mentais. Mas eu até diria que esta necessidade já vem há muito mais tempo, porque, Ana, se nós repararmos nas últimas duas décadas a forma como nós vivemos, em que estamos constantemente diante de stress e muito pouco cuidamos das nossas necessidades físicas primeiro, não é? E físicas e mentais, e por conta da vida agitada que nós vivemos. Então, essa questão de saúde mental é sim uma questão muito importante que veio a ser exacerbada agora por causa da pandemia e todo o stress gerado pela pandemia. Daí que é também um assunto que vai continuar a ser prioridade ao longo deste ano de 2021 e que todos nós temos que estar conscientes sobre a necessidade de cuidarmos cada vez mais da nossa saúde mental, não é? Porque afeta muito na nossa forma de viver, na nossa qualidade de vida. Daí que também temos que, a nível individual, temos que olhar com um pouco mais de seriedade para esta questão da saúde mental e quebrar todos os tabus que existem em torno disso, porque só assim é que poderemos ajudar a nós mesmos, mas também ajudar as pessoas no nosso redor.
Doutora, uma das coisas também que foi levantado em 2020 relacionado com a Covid foi o facto de tantos esforços e tantas atenções em termos de saúde terem sido viradas para este novo coronavírus. E muitos dos trabalhadores de saúde, muitos doentes, que outras doenças foram preteridas por causa da Covid. Todavia, uma das coisas que a Organização Mundial de Saúde sublinha é que não nos podemos esquecer de doenças como a pólio, doenças como a tuberculose, a malária, o próprio HIV-Sida, doutora, que continuam a matar, diz-se, se o Covid, se encontrar uma vacina, um tratamento para o Covid, estes são o tipo de doenças que vão continuar a perdurar. O que é que diz sobre isso, doutora?
Bem, Ana, de facto houve aqui um desvio das atenções para a Covid ao longo de 2020, que na verdade era normal que assim fosse, não é? Principalmente porque Covid era uma doença muito nova, havia muito pouco conhecimento, e isto tudo associado às altas taxas de mortalidade e o número elevado de casos que foram surgindo há muito pouco tempo. Então era natural que os esforços todos a nível do sistema de saúde virassem primeiro para tentar compreender o que é que estava a passar, tentar compreender este fenómeno, e depois os esforços também para tentar assegurar uma resposta, não é? Para poder fazer face a esta situação. Então, tudo isso foi um processo normal da circunstância. Entretanto, nesta altura, de facto, faz muito sentido voltarmos a olhar para aquilo que são os problemas comuns dos nossos sistemas de saúde. Falo, por exemplo, das doenças transmissíveis e também das doenças não transmissíveis. Então, falo aqui da malária, do HIV, da tuberculose, das doenças de infância, da hipertensão e diabetes. Uhum. E continuam problemas importantes de saúde pública e que precisamos voltar a olhar com muita atenção para estes assuntos, sob o risco de, se nós não o fizermos, começarmos a ter surtos de doenças que já estavam de alguma forma controladas, não é?
Doutora, como foi o caso, por exemplo, do sarampo aqui nos Estados Unidos, em que nós vimos o ressurgimento do sarampo, uma doença que se acreditava ter sido eliminada, controlada, porque há vacina contra o sarampo. Mas todos estes movimentos anti-vacina, de alguma forma, fizeram ressurgir um pouco esta doença.
Exatamente, Ana, exatamente. Para o caso dos Estados Unidos, foi mesmo essa questão dos movimentos anti-vacina. Felizmente, a nível da África e de outros continentes, os movimentos anti-vacina ainda não são tão fortes, já existem de alguma forma, mas não são tão fortes, e isso acaba sendo uma vantagem, mas há um trabalho contínuo que tem que ser feito no sentido de assegurar que as pessoas sejam devidamente informadas e educadas, não é? Para que possam continuar a fazer a vacinação quando tem que ser feita. E dessa forma podemos efetivamente evitar que estes surtos aconteçam, não é? Principalmente em situações em que a doença já está minimamente controlada.
E, doutora, um outro aspecto talvez de salientar e que também se voltou a falar é a questão da resistência antimicrobiana. Portanto, quando os tratamentos, os medicamentos deixam de ser eficazes por razões como usar os medicamentos já com data expirada, não fazer a medicação completa até ao fim como o médico recomendou. O que é facto é que a questão volta a surgir, e volta a surgir em 2021, e é preocupante.
Pois, Ana, a questão da resistência antimicrobiana também é um problema de saúde pública muito, muito sério, e que preocupa as autoridades a nível nacional, mas também a nível global, porque ao longo dos anos, infelizmente, houve um uso muito irracional dos antibióticos, e quando começa a fazer resistência, isto é um perigo muito grande, porque os antibióticos são aquele grupo de produtos médicos que tem uma eficácia muito grande. Então, se os antibióticos começam a fazer resistência, estamos perante uma crise que poderá ser muito difícil contorná-la. Então, este é um assunto que vai continuar no topo das prioridades, lembrando sempre da necessidade do uso racional dos antibióticos e outros medicamentos.
E, doutora, a finalizar este espaço de saúde, de referir, doutora, que, tal e qual como disse o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, é preciso que se aprenda, é preciso que se ponha ênfase em vivermos com a natureza e não contra ela. E, doutora, vou-lhe deixar a última palavra para si, nesta nossa primeira emissão do ano 2021.
Com certeza, Ana. Bem, esperemos que efetivamente ao longo deste ano possamos continuar a passar mensagens importantes sobre a saúde dos nossos ouvintes, não é? Porque quanto mais consciência nós tivermos em relação à saúde, melhor decisões poderemos tomar. Então, Ana, voltamos a falar de hoje a 7 dias e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E pronto, hoje, primeira edição do ano 2021, doutora, cabe-me a mim ser a última a despedir-nos, portanto, nós vamos voltar e até lá desejamos a todos uma boa semana de saúde e desejamos a todos um bom ano de saúde. Estamos juntas, doutora.
Vamos juntas, Ana.
E para o Clube do Ouvinte, a Daniela Steschke conversa com a brasileira Gláucia Kenia. Vamos falar sobre o blog e o canal do YouTube Coração Africano.
Dani Steschke, e hoje eu tenho o prazer de conversar com a pesquisadora africana Gláucia Kenia sobre o blog e o canal do YouTube Coração Africano. Seja bem-vinda!
Muito obrigada pela oportunidade.
Gláucia, fiquei muito feliz de você tá fazendo essa entrevista hoje comigo, porque é a primeira entrevista do ano de 2021. Então, e eu adorei o tema, porque Coração Africano tem um som gostoso, né? E parece assim aconchegante, parece assim aquela coisa assim, te dá um prazer, né? Quando você fala coração africano, você se sente assim bem, né? Então é bom começar o ano com algo leve, algo gostoso, né? Então eu fiquei muito feliz de você estar aqui. Mas antes da gente falar aí do blog, do canal do YouTube que você tem, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre você. Quem é a Gláucia? E quero saber também um pouquinho das suas raízes africanas aí, mas de forma breve, tá bom?
Eu sou brasileira, né? Sou descendente africano, mas nasci no Brasil. Desde então, na minha adolescência para a fase adulta, eu passei a estudar um pouco mais sobre a África, paralelamente à minha profissão como revisora de textos e também, às vezes, criadora de conteúdos, né? Então, esse é o meu histórico.
E as suas raízes? Onde é que elas estão no continente africano?
Infelizmente, nós que nascemos no Brasil, a gente não consegue ainda ter uma certeza de onde nós somos, porque a gente tem todo um histórico de ter sido apagado, as nossas origens e tudo mais. Então, a gente não tem a certeza de que parte exatamente do continente nós descendemos. Então, eu me considero africana e tudo que vem dessa cultura, para mim, é muito bem-vindo.
Para mim, soa bem difícil ouvir isso. Sou brasileira também, como você, mas diferente, né? Eu sei de onde que os meus avós, meus bisavós, meus tataravós vieram. Então, imagino que deve ser muito difícil não poder ter uma história, não saber de onde que a pessoa vem. E a gente está vivendo um momento diferente, não só no Brasil, mas acho que no mundo também, né? Essa reconexão com a ancestralidade. Mas eu acho que isso para os africanos tem um peso assim, bem diferente, né?
Sim, bastante, porque o apagamento das nossas raízes aconteceu na escravidão, né? Então, apagaram os nomes, a cultura, fizeram de todas as formas para nos distanciar dos nossos ancestrais. E fica bastante difícil saber de onde que eu descendo, minha mãe. Algumas pessoas ainda têm o privilégio de saber histórias de avós, tataravós, mas é bastante difícil saber.
E isso, você disse, é uma coisa normal do Brasil. O brasileiro com que é afrodescendente não tem muita noção de onde que ele vem.
Infelizmente, é normal. Todos nós temos essa ânsia por saber exatamente de qual parte do continente africano nós descendemos. Muitos de nós estamos nessa busca para descobrir e poder conhecer um pouco mais sobre as nossas raízes.
Né? Olha, quero falar então agora um pouquinho do blog Coração Africano. Eu estava lendo lá um pouco pouquinho e achei ele muito interessante. Li agora aquele lá que você escreveu sobre o porquê que você deu nomes africanos para os seus filhos. E, Gláucia, me conta como é que surgiu essa ideia de escrever o blog.
Então, essa ideia surgiu em 2014, quando eu escrevi um artigo para uma especialização que eu estava fazendo sobre a influência das línguas africanas na formação do português no Brasil. E então, eu comecei a fazer as pesquisas e estava descobrindo muitas coisas interessantes relacionadas à cultura, tecnologia, e achei que seria egoísmo meu não compartilhar isso com as pessoas. Então, eu resolvi criar o blog para eu compartilhar tudo que eu aprendo, que eu leio, que eu acrescento, compartilhar e trazer também uma forma de conexão, reconexão com os nossos ancestrais, porque muitos de nós não temos o conhecimento sobre a cultura africana. Então, a partir daí que surgiu a ideia de eu fazer o blog.
E como é que daí saiu do blog para o YouTube?
O canal do YouTube, ele nasceu porque hoje em dia o YouTube está sendo um meio por onde as pessoas fazem muitas pesquisas também, né? Tudo que você digitar no YouTube, você consegue encontrar. Então, algumas pessoas se identificam assistindo ao vídeo, outras se identificam lendo o texto. Então, eu resolvi criar o canal porque, às vezes, conversando, algumas pessoas se sentem mais... como se estivesse assim, interagindo mais com aquilo, né? Por isso que tudo que eu publico no blog, como texto, eu faço um vídeo para os dois canais se conversarem mutuamente.
Você, como afrodescendente, o que você tem mais orgulho da cultura africana?
Eu tenho muito orgulho de várias coisas que foram criadas na África, como a escrita, a humanidade nasceu na África, a riqueza cultural em relação a manter as tradições. O que me admira muito é que os povos tradicionais, eles fazem muita questão de manter a tradição. E isso eu sentia muita falta no Brasil, porque como no Brasil a gente tem pessoas de vários lugares do mundo, a sensação que eu tinha é que não tinha uma identidade. Então, isso que me chamou muita atenção na África. E além também de tecnologia. Muitas coisas que nós usamos hoje no mundo, no nosso dia a dia, nasceu na África. Isso que me orgulha de ser descendente africano.
Olha, já estamos chegando aqui no fim da nossa entrevista, mas eu quero saber se você tem uma mensagem para quem está nos vendo, nos ouvindo.
A minha mensagem é que vamos conhecer um pouco mais sobre a África, tirar da imagem o que a mídia apresenta sobre esse continente. Ele é tão rico culturalmente, ciência, tecnologia. Vamos olhar com outros olhos para esse continente. Lá não existe só a pobreza como mostra. Então, é dar mais atenção, principalmente também para os afrodescendentes que ainda não conhecem as suas raízes, como aumenta a autoestima quando a gente se reconhece descendente africano. E isso é muito importante, a gente ter contato com os nossos ancestrais, mesmo não sabendo exatamente de qual parte do continente nós descendemos.
Cláudia, olha, foi um prazer tê-la aqui na Voz da América. Eu espero que você volte mais vezes, porque eu achei muito interessante o conteúdo que você está produzindo aí para o blog, para o YouTube. Tenho certeza que a gente sempre vai ter muitos assuntos aí para falar e bater esse papo aqui na Voz da América, tá bom?
Muito obrigada pela oportunidade. A próxima vez eu vou ter novidades que eu já estou pensando com algumas parcerias, então a gente vai ter mais assunto para conversar.
E quase no final desta emissão, música por sugestão da Gláucia, música congolesa com Fali Pupa, É Louco Oyo. E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina da Voz da América em português, 3 de janeiro de 2021. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. De todos se despede o Lio Saílo e Ana Guedes. Amigos ouvintes, um abraço. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.